a Guerra de Troia. Até hoje, a mais famosa guerra da humanidade. O quanto dessa história é real e histórica, e o quanto é lenda, a gente nunca vai saber. Mas o fato é que ela preenche o imaginário de poetas, artistas, crianças, adultos, mulheres e homens por séculos. Hoje a gente vai começar essa história, mas muitos anos antes do Cerco de Troia, onde a gente vai entender como três nascimentos se entrelaçam em um só destino. Ela começa dentro do palácio dos telhados dourados. Dentro de Troia, onde a rainha Hécuba está exausta, lutando há horas para dar à luz para seu filho caçula. Príamo, o rei da voz contida e firme, observa sem poder fazer nada. Mas ele está acostumado com isso. Ele já fez algumas vezes. Então ele só acompanha distante, esperando com paciência. A dor vem em ondas, o ar está quente e parece que o tempo não se move. De repente, depois de um grito mais profundo, onde ela coloca toda a sua força, ela desaba. A parteira se cura. E quando ela levanta o bebê, ela levanta uma chama ardente. Está queimando as mãos da parteira e as pernas da Hécuba. Daquela dor ela dá um grito e de repente ela acorda. Ela explica o seu sonho para o seu marido Príamo. E logo eles chamam um intérprete de sonhos. Um sábio, um profeta, para dar sentido para aquilo tudo. E o profeta diz: essa criança vai trazer a destruição de Troia. Ela precisa morrer. Ela, com a barriga enorme de 9 meses, abraça o marido. Os dois choram e ponderam, sabendo que a qualquer momento ela vai dar a luz. Príamo olha para o horizonte, lidando com um dilema impossível. Mas ele tem muito amor pela cidade. E ele tem muito amor por todas as pessoas. Ele sabe o que vai ter que ser feito. Em Esparta, alguns anos depois, encontramos Leda, a rainha de presença serena e uma beleza calma, por muitos considerados uma das mulheres mais belas. E ela está no seu passeio diário, andando ao redor da floresta, onde ela se aproxima de um riacho para se banhar. Tem uma brisa quente, mas refrescante de primavera. Ela remove sua roupa e entra na água. Quando de repente, no topo do céu, ela sente uma sombra e o sol é bloqueado, e vê duas asas abertas e pousa logo na frente dela o cisne mais maravilhoso que ela já viu. Ele é grande e brilhoso e ela fica encantada com aquela criatura, que nem parece ser desse mundo. Devagarzinho o cisne se aproxima dela, desconfiado e tímido, e ela estende a mão para encostar e sente aquela pluma mais macia de todas. O cisne não foge. Não se assusta e se aproxima cada vez mais, enquanto ela vai fazendo carinho, e de repente eles estão engolfados num ato de amor. Acontece que aquele cisne era Zeus disfarçado e que há muito tempo deseja deitar com Leda, e assim ele consegue ludibriá-la. Naquela mesma noite confusa, ela dorme com seu marido, Tíndaro. E dessa fecundação dupla, nascem 4 gêmeos. 2 filhos de Tindar, numa linhagem mortal, e dois, como semideuses, tendo o sangue de Zeus e o sangue de Leda. De um desses semideuses nasce a mulher mais bela que já existiu. No limite entre a terra e o mar, encontramos a Nereida, com uma aura oceânica chamada Tétis. Ela tem uma beleza fria, quase de outro mundo, como alguém que realmente não pertencesse à terra, e sim aos deuses e à profundeza do oceano. Tétis é uma das 50 Nereidas, uma divindade menor que mora no fundo do oceano, mas ela é a mais bela de todas, tanto que Zeus e Poseidon se apaixonam por ela. Nesse conflito para ver quem vai ficar com ela, uma profecia surge. E é revelado que o filho de Tétis, ele vai ser maior que o próprio pai. Zeus instantaneamente recua. Ele lembra da história com seu pai Cronos, que pela mesma profecia resolveu matar todos seus irmãos. E se não fosse por Zeus, que derrotou o pai e libertou os irmãos de dentro da barriga dele, hoje ele não existiria. Com medo que o destino não se repita, eles e Poseidon fazem um acordo. Nenhum de nós pode deitar com ela. Nós precisamos entregar ela para um mortal. E aí surge Peleu, um rei de postura nobre e de coragem direta que já se provou com diversos feitos na sua vida. Ele é o escolhido pelos deuses para casar com Tétis. Tyrion, o centauro mestre, que treinou Hércules e muitos outros heróis, é conhecido de Peleu. E é Kyrion que lhe dá a notícia. Mas porque ele foi escolhido para casar com Tétis, não quer dizer que ele vai conseguir fazer isso. Existe um último teste. Ele precisa passar numa prova de acasalamento para se mostrar digno e a própria Tétis se entregar para ele. Kyrion deixa claro para Peleu que Tétis tem uma força como nenhum homem. E ela tem a capacidade de mudar de forma. Quando ele encontrar com ela, ele precisa segurar com toda a sua força e perseverança. E ela vai resistir. E só se ele não deixar ela sair, ele vai ter o direito de casar com ela. E no meio do oceano, existe um pequeno rochedo. E lá ele vê sentada essa figura de outro mundo, de uma beleza que ele deixa estonteado. Ele sai do seu barco nadando. E enquanto ele se aproxima do rochedo, o mar começa a ficar mais revolto e as nuvens começam a fechar. Ela olha para ele com um olhar frio de uma beleza que ele não consegue conceber. Por um segundo ele pensa em desistir, mas ele atravessa seu medo e se joga num abraço. Assim que ele abraça ela, ela sorri e se transforma num imenso jacaré que se debate de um lado para o outro. Ele sacode para um lado e sacode para o outro, quase caindo de volta no mar, e ele segura mais firme. Logo após, ela se transforma no fogo. Um fogo que queima Peleu, queimando a sua roupa e a sua barba, e ele segura mais firme. Do fogo, ela se transforma na água, começa a escorrer pelo rochedo, mas ele se abraça no pouco que ele consegue segurar, não mais com o corpo agora, mas também com a sua mente e com a sua alma. Trovoadas começam a surgir e as ondas começam a se jogar enquanto ela vai mudando de um animal, de um elemento para outro, e ele continua segurando com toda a sua força até quase não aguentar mais. E de repente abre o tempo, o mar se acalma. Respirando fundo, com as duas mãos entrelaçadas por trás das costas dela, ele encontra uma Tétis entregue. Ele conseguiu. Um tempo depois, a filha de Leda com Zeus cresce. E enquanto ela cresce, ela já começa a chamar a atenção. Qualquer lugar que ela passa, todo mundo congela e olha de tão bela que essa menina está se tornando. Uns anos depois, ela está na idade apta para poder se casar. E agora a beleza dela já é inigualável. Helena começa a se transformar cada vez menos uma mulher e mais um mito. ou uma lenda. Histórias sobre a beleza dela percorrem não só a Grécia, mas outros países e outras regiões. E desse rumor, cada vez mais aumenta o desejo para quem vai desposá-la e poder tê-la como mulher. No dia de hoje, é o dia que isso vai ser decidido. O salão de Esparta está cheio. 30 dos maiores nobres de toda a Grécia estão ali reunidos. Eles trouxeram presentes e servos e prova do tamanho do seu poder e do seu exército. Esparta está lotada de movimento e excitação, pois todos estão muito ansiosos para saber com quem ela vai casar. Tíndaro, o pai de Helena e o detentor da decisão, não está tão contente. Se olhar com atenção, no rosto dele existe uma tensão e um suor escorre pela sua testa. É claro, ele entende a consequência da sua decisão. Todos aqueles reis e aqueles nobres querem muito casar com a sua filha. Porém, no final, só um vai. O que vai deixar ele com 29 reis descontentes com a sua escolha. A chance disso escalonar por um conflito é muito alta. Não só contra ele, mas contra quem ele decidir dar a sua filha em casamento. Isso deve ser um trem preocupado e tenso. Até que ele relaxa o rosto, como se lembrasse de algo. Dá um leve sorriso. Ele está pronto para decidir. Acontece que alguns dias antes, um nobre rei de Ítaca, uma pequena região, humilde, mas conhecido por ser um dos maiores estrategistas e homens mais inteligentes do reino, fez uma visita a Tíndaro. E ele chegou com uma proposta. Ele apresentou a implicação da decisão e do perigo que tinha escolher isso. Então, ele fala que tem a solução para que nenhum conflito aconteça e quem for o escolhido possa ficar em segurança tanto quanto Helena. Tíndaro fica muito curioso para essa solução. Ele fala, mas eu não vou te dar de graça. Ulisses, ele é muito esperto. E ele tem os seus interesses próprios. Então ele fala, eu vou te dar a solução. Mas para isso, você precisa falar bem de mim para o seu irmão. Pois, uma filha dele, eu tenho muito interesse de casar. A Penélope. Tíndaro pondera, sabe como a Penélope também é muito requisitada. Mas ele está desesperado. Então ele aceita, mesmo sem saber qual é a proposta. Ulisses sorri contente e explica todo o seu plano. Voltamos para o dia de hoje, o momento da decisão. Tíndaro levanta do seu trono e chama a atenção de todos. Dentre esses 30 nobres, existem alguns que é importante a gente destacar. Ajax, um nobre que tem um corpo do tamanho de uma muralha, os ombros mais largos que dois homens juntos, com uma coragem gigantesca, mas uma inteligência mais limitada. Ele parece que está pronto para fazer o que for necessário para conseguir a mãe de Helena. Mas ao lado temos Pátroclo, um jovem que mal tem idade para pedir em casamento. Seu pai trouxe ele ali para ofertá-lo, sabendo que ele tem pouca chance. Mas, dentro daquele pequeno garoto, existe um fogo e uma força muito grande, uma fidelidade e uma lealdade, como de poucos homens. Odisseu também está ali, no canto, encostado num pilar, apenas observando tudo, mas não concorrendo como um dos homens. Afinal, ele já tem outros planos. E Menelau, o irmão mais novo de Agamenon, é um homem bonito, grande e forte, que está ali trazendo mais presentes que todos os outros, de um jeito que você nota que não são só deles, mas também um empréstimo dos recursos do seu irmão, que é o nobre com o maior poder de toda a Grécia. Tíndaro chama a atenção de todos e explica o que vai acontecer. Ele reconhece a beleza inigualável de sua filha e o desejo ardente dentro do coração de cada um. Então, para não ter risco de conflito e de vocês brigarem entre si, de um querer sequestrar Helena do outro, eu só vou fazer a decisão se todos aqui presentes aceitarem o juramento. O juramento de Tíndaro. Eis como ele vai funcionar. Todos aqui presentes precisam jurar que depois da decisão ser feita e Helena ser desposada, todos vamos proteger ela e seu novo marido. Historicamente, várias mulheres da Grécia já foram sequestradas. E essa é uma que tem uma grande chance de acontecer. Para que a gente consiga seguir em diante, nós temos que garantir a proteção do novo casal. Todos eles começam a murmurar, se olham, acham um absurdo esse tipo de aliança, de juramento, que teria uma conotação sagrada. Mas ao mesmo tempo, todos têm a esperança e a expectativa de serem escolhidos. Contar com uma aliança de toda a Grécia é algo que seria bem conveniente. Então, baseado na expectativa e no sonho que cada um seja o escolhido, todos presentes aceitam. Então, eles trazem um cavalo belo para o meio do salão e passam uma espada no seu pescoço. Ele geme e se debate e começa a jorrar sangue por todo o chão. Aparecem mais dois homens com uma espada gigantesca e passam no meio do cavalo. Enquanto ela vai sendo serrada e aquele barulho de ossos quebrados e sangue, cada metade do cavalo cai para um lado, com as suas vísceras no chão, como era comum da época. Todos que aceitam o juramento precisam passar entre os dois cavalos, pisando no sangue e nas vísceras, para nesse cruzamento fazer um voto de sangue que irão proteger o novo casal. Um por um vai passando. Ulisses não se move. Tíndaro chama sua atenção. Eu disse todos, Ulisses. E Ulisses rebate. Mas eu não sou um dos concorrentes. Eu não tenho interesse em casar com a Helena. Tíndaro olha para ele, sabendo que naquele momento ele detém todo o poder. E responde: não faz diferença. Para isso aqui ter efeito, todos presentes têm que fazer o juramento. Ulisses não tem escolha. Então ele também atravessa o cavalo partido em meio e passa, sujando os pés de sangue e fazendo um juramento sagrado. Logo depois, eles trazem uma escultura de bronze com um cavalo, uma linha no meio, e colocam bem em cima do espaço que todos passaram. E ali está escrito: o juramento de Tinder. Para que fique marcado, não só em sangue, mas em ferro, o comprometimento de todos esses homens. Após isso, avisa quem foi seu escolhido.
Você sabe quem vira o marido de Helena? Sabe o que acontece com um pastor que se encontra lá no Monte Ida só cuidando da própria vida e tem a vida completamente impactada por um dilema dos deuses? Sabe quem que vai nascer do casamento de Peleu e Tétis? Tudo isso a gente continua no curso completo da Imersão de Homero, onde não só tu vai ter acesso à Ilíada completa, o resto dessa parte, mas as outras nove, resumindo toda a história dessa forma dramática, acessível e fiel, como também a cada parte dessas tem acesso a exercícios, a uma aula, destrinchando símbolos, há infográficos para tu realmente entender e assimilar cada etapa, cada personagem, cada portal simbólico que essa história milenar nos convida. E nesse momento, a gente está com uma promoção incrível, onde a gente está juntando esses dois cursos da Ilíada Completa e da Odisseia Completa, num valor de pré-venda incrível. Então, se tu sente que o que está faltando na tua vida é um Homero de forma imersiva, visceral e aprofundada, onde tu traduz isso e aplica todos esses conceitos de forma prática para transformar a tua vida, essa é a oportunidade de ouro. E eu vou ficar muito feliz de te ver do outro lado dos poucos corajosos que não vão ceder para essa pressão caótica do mundo moderno e vão ser esses bastiões que vão carregar a luz antiga do que é verdade e do que é belo de geração em geração. Esse é o meu chamado e é para isso que eu vivo. Mas eu sinto que tem uma chance de você ser como eu e você ser um de nós. Se for assim, não nega o nosso chamado. Pega teu lampião e anda com a gente, resgatando o poder dos mitos.